Aconteceu.
Mudança provisória de planos. A gente vai fazer agora o quadro Aconteceu, que passa a semana em revista. Ana Raquel Macedo, nossa editora, já está aqui a postos para a gente fazer isso. Bom dia.
Bom dia, Lincoln. Bom dia, Dani.
Bom dia.
Começamos o quê? Plenário?
Acho que sim. Né?
Plenário
é soberano.
Plenário é soberano. Então,
o nosso regimento.
Então, o plenário essa semana votou uma proposta aqui que já vinha sendo discutida, um tema que vinha sendo discutido desde o ano passado, que é a repatriação de recursos, quer dizer, a regularização de recursos mantidos por brasileiros no exterior e que não eram regularizados. Então, a possibilidade de esses recursos virem para o Brasil, regularizando esses recursos e prevendo aí o pagamento de impostos e multas, mas com um desconto para poder trazer esses recursos de volta ao país. O que que acontece? Essa era uma pauta que já tinha havido ano passado uma primeira regulamentação, uma primeira repatriação. Houve uma frustração de arrecadação. Então, no ano passado mesmo, lá no Senado, foi apresentado esse projeto de uma nova fase de regularização de recursos e agora a Câmara aprova essa regularização com algumas modificações, por isso volta ao Senado o projeto. E essa era uma pauta importante essa semana porque era uma demanda dos governadores. A gente lembra que nessa semana, durante essa semana, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, também o presidente do Senado, Eunício Oliveira, se encontraram com os governadores, que fizeram uma grande reunião aqui em Brasília, pedindo a aprovação de projetos que, segundo eles, vão ser muito importantes para poder resolver essa crise fiscal em que se encontram os estados. E esse era um deles, porque a previsão é de que, com essa nova fase de regulamentação de recursos do exterior, cerca de 8 bilhões de reais sejam destinados a governadores e prefeitos. No total, o governo espera arrecadar mais 30 bilhões de reais com imposto de renda e multa a partir dessa regularização de recursos. E desses 30, 8 indo para estados e municípios. Então, foi algo muito cobrado e que foi aprovado essa semana com essa articulação, então, dos governadores, mas teve uma polêmica em plenário, que foi a questão se esses recursos, se parentes de políticos até segundo grau, se eles poderiam ou não participar dessa nova fase de repatriação de recursos. Esse texto chegou do Senado permitindo essa repatriação de recursos de parentes de políticos. Mas aqui na Câmara houve muita discussão e esse ponto acabou sendo retirado do texto. Então, e por isso está voltando ao Senado, um dos motivos que o texto está voltando ao Senado, porque não vai ser permitido, então, que parentes de políticos em até segundo grau regularizem recursos. Então, essa foi uma pauta importante. Para legalizar esse dinheiro, a gente lembra que a pessoa ela terá que pagar 35% do valor em multa e imposto de renda. E será permitido regularizar o patrimônio existente até 30 de junho de 2016. Então, 30 de junho do ano passado. Porque a regra atual, que foi aprovada também no ano passado, ela permitia a regularização de recursos registrados até dezembro de 2014. Então, ganhou aí quase mais 2 anos, né, de período aí em que pode regularizar recursos. E então, com essa, no caso do texto aqui aprovado pela Câmara, com essa vedação a que parentes de políticos participem da regulamentação.
Lembrando que, além do estímulo de você fugir de crimes como lavagem de dinheiro e evasão de divisas, que são anistiados para quem faz a regularização, o maior estímulo, talvez, para aderir a esse programa seja os acordos internacionais que passam a vigorar, que já estão vigorando, mas passam a ter efeitos mais efetivos a partir de agora e que vão intensificar a troca de informações entre governos e entre bancos. Então, quem não fizer essa regularização agora corre um risco enorme de cair na malha fina desse sistema aí de troca de informações.
Sim.
E que está já sendo testado em boa medida por operações como a Lava Jato. Então, é importante. E lembrando que boa parte desses recursos enviados ao exterior ou recebidos no exterior e não declarados no Brasil eram depositados em contas na Suíça. E a Suíça vive um esforço já de 10 anos para se livrar da pecha de paraíso fiscal e tem feito tudo para melhorar a sua imagem, para ser mais transparente. Tanto que parte da Suíça, boa parte das informações relativas à Lava Jato, né? Inclusive aquelas que levaram ao cadafalso o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, à época, informações que foram disponibilizadas espontaneamente pela Suíça, diga-se de passagem. Então, há o estímulo de se livrar dessas duas acusações imediatamente, né? Uhum. Pagar bem menos imposto, porque se Sim. tivesse recebido no Brasil e pago imposto de renda normal, muito provavelmente pagaria alíquota de 27,5%, ou seja, 15% está bom demais. Mas está pagando a multa, que está ficando em torno de 35%. Uma curiosidade...
É a multa mais
que o texto,
os dois.
O texto do Senado falava 17,5% de imposto, 17,5% de multa. Aí a Câmara mudou para 15%
de imposto,
manteve o imposto, me parece razoável, porque fica ruim você mudar alíquotas, mas subiu a multa para 20% e no fim ficou elas
35%,
por elas, ficou 35%
exatamente.
Nos dois casos.
Exatamente. Então, esse texto volta, até por conta dessa pressão dos governadores que estão querendo esse recurso, e o próprio governo federal também, há, então, essa expectativa de que logo ele seja votado novamente no Senado e possa ser sancionado.
E um outro motivo para muita gente ter postergado, né, a decisão de fazer a regularização, a gente tem falado muito em repatriação, mas quem é dono desse dinheiro não precisa necessariamente repatriar todo.
Pode precisa declarar, né?
Precisa declarar e repatriar aquilo que for usar para pagar imposto e multa. Se tiver esse dinheiro no Brasil, inclusive, não precisa nem repatriar. Pode pagar com o dinheiro que está aqui. Aí não faz operação de câmbio, etc. Também não perde o dinheiro que pode perder nessa operação. Mas um dos motivos é que ficou um tempão aquela discussão, a Raquel deve lembrar muito bem, que a Receita Federal queria que o imposto fosse cobrado em cima do filme, ou seja, uhum. de todo o histórico de movimentação. O cara teve 1 milhão, mas agora só tem 100 mil, ele não vai pagar em cima do 100 mil que tem agora, mas em cima do 1 milhão que teve e que gastou.
Sim.
E uma
ou a
parte,
fotografia.
E os advogados, principalmente, queriam a fotografia, o momento, o que ele tinha apenas no dia 31 de dezembro de 2014, chamado de fotografia. Prevaleceu, no fim das contas, a fotografia, né?
E aí
estendendo o prazo, e isso deve fazer com que mais pessoas se sintam, entre aspas, confortáveis para fazer essa operação. Rápido. Foi a grande decisão do plenário dessa semana.
Sim,
né?
Grande decisão, porque o plenário votou urgência para alguns projetos, por exemplo, que agiliza o processo de adoção de crianças, outro que inclui na Lei Maria da Penha violência praticada contra a mulher na internet e nos meios de comunicação, e ainda urgência para o projeto que permite às empresas usarem 10% da cota de aprendizes para capacitar jovens na área de esporte. O plenário também prorrogou a CPI da Lei Rouanet e aprovou 14 acordos internacionais ontem, no plenário, na sessão de ontem de manhã, como já é costume aqui nas quintas-feiras pela manhã, exatamente, uhum. o plenário votar acordos internacionais. Então, isso foi o plenário. Mas uma questão também que repercutiu muito, e aí a gente já entrando num assunto polêmico também, repercutiu bastante no Salão Verde, plenário, foi a discussão porque ontem o presidente do Senado, Eunício Oliveira, ele devolveu à Câmara o projeto com aquelas medidas anticorrupção. Exato, conhecido como as 10 medidas anticorrupção, que saíram aqui da Câmara.
Saíram daqui não só 10, né?
Não, na verdade... saíram daqui com menos medidas, mas houve bastante polêmica nessas modificações feitas aqui pela Câmara no projeto, mas modificações também que foram, a gente lembra, houve uma polêmica de um lado, o próprio relator na época das medidas anticorrupção, o deputado Onyx Lorenzoni, muito frustrado, se dizia muito frustrado, porque ele dizia que das 10, só 2 tinham saído daqui. Por outro lado, os deputados que foram favoráveis às mudanças, dizendo que essas mudanças foram negociadas a partir de uma série de audiências públicas na comissão especial que analisou essas medidas e que foram ouvidos advogados e juízes e promotores, então um conjunto da sociedade também, para que fosse feita essa modificação. Então, houve essa polêmica, mas a gente lembra que em dezembro, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, ele concedeu uma medida em caráter liminar, dizendo que o projeto deveria ser votado novamente pela Câmara. Como o projeto já estava lá no Senado, o que foi feito agora? O presidente do Senado, Eunício Oliveira, que tomou posse há 2 semanas, ele pegou o projeto e falou assim, bom, existe essa decisão, então devolvo o projeto à Câmara. Aqui na Câmara, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, ontem já concedeu uma entrevista dizendo que é uma decisão judicial, então tem que ser cumprida, mas que ele vai aguardar, não vai fazer ainda qualquer movimento antes de o plenário do Supremo se pronunciar sobre esse assunto, porque foi uma decisão de um único ministro, o ministro Fux, em caráter liminar, ainda tem que então ter uma avaliação pelo plenário, pelo conjunto de ministros do Supremo, que então ele vai aguardar essa decisão. Ele voltou a criticar, dizendo que foi uma interferência do Supremo no Legislativo e na pauta legislativa, mas que, como é uma decisão judicial, tem que ser cumprida. O que ele vai fazer só agora é aguardar. ver como que vai ser esse desdobramento no plenário do Supremo, se de fato o conjunto dos ministros vai concordar com o ministro Fux de que o projeto deve passar por nova votação na Câmara, ou se não. A argumentação
então,
do ministro...
Então não tem prazo.
Ainda não tem. É uma a questão que está em espera. O ministro Fux, quando concedeu essa liminar, ele acatou o argumento que dizia que o projeto, ele desfigurava, da forma como ele saiu da Câmara, ele desfigurava as chamadas 10 medidas de combate à corrupção que haviam sido apresentadas pelo Ministério, um anteprojeto, né, uma sugestão de projeto apresentada pelo Ministério Público com apoio de mais de 2 milhões de assinaturas de cidadãos. Então, ele dizia que deveria ser feita essa votação e também dizia em relação que, embora formalmente não seja um projeto de iniciativa popular, que ele deveria ter seguido o rito de um projeto de iniciativa popular e que esse rito não foi seguido. À época, o que se discutiu aqui é que, tradicionalmente, como você tem que uma dificuldade muito grande de se conferir as assinaturas de um projeto de iniciativa popular, o que acontece é que quando chega uma proposta como essa aqui na Câmara, um deputado ou vários deputados apadrinham essa proposta como uma proposta deles, mas fazendo a ressalva ali na justificativa de que é o projeto apresentado pela sociedade, para que esse projeto ele tramite mais rapidamente na casa. Então foi essa a opção tomada pelos deputados à época para que ele pudesse tramitar com mais rapidez.
A Secretaria-Geral da Mesa já informou várias vezes que se fosse fazer, né, não tem estrutura para fazer, mas se fosse fazer o processo de verificação das assinaturas, atrasaria imensamente o início
a tramitação
de um projeto desse.
Né? Exato. Então, existe essa discussão, né, de como é que vai ser tomada agora, se vai ter que votar novamente, se não vai. Mas, então, estamos em compasso de espera até que o plenário do Supremo avalie.
Desculpa. O curioso é que...
Te chutei aqui debaixo da mesa,
esse
né,
esse processo foi... Talvez tenha sido uma das mais vertiginosas chuvas de audiências públicas já vistas na Câmara dos Deputados.
Foram muitas
em 40 audiências. Sessões, ou seja, em menos de 2 meses, 105 audiências públicas, né?
105 ouvidos,
convidados,
exatamente.
Em cerca de 20, 25 audiências públicas. Foi impressionante.
Não, tinha semana que eram 4 audiências
e aí,
públicas
está,
uma semana.
Isso voltar a estaca zero nesse sentido, é algo que a gente não sabe nem como é que vai... Vai ficar. A gente não sabe, na verdade, nem se o que se determina é, não, verifique-se as assinaturas para que o PLIP, né, o Projeto de Lei de Iniciativa Popular, tramite como PLIP. Porque, no fim das contas, o que tem acontecido é que os PLIPs, né, eles têm ido para o arquivo. Né?
É porque é difícil essa conversa. Bom, de toda forma, por cautela, o presidente da Câmara resolveu aguardar. Não vai tomar nenhum movimento antes que o plenário do Supremo se pronuncie sobre esse assunto.
Agora, Ana, assim como na semana passada, as reformas movimentaram essa semana aqui na Câmara, né?
Exatamente.
As comissões.
Exatamente. Principalmente as comissões especiais da reforma da Previdência e da reforma trabalhista. A comissão da reforma da Previdência, o relator, o deputado Arthur Oliveira Maia, ele propôs uma série de audiências públicas e está prevendo que na segunda quinzena de março ele já apresente um parecer. Então, até o momento das 9, ontem até foi feito um ajuste no cronograma que ele apresentou, ele fez uma nova proposta, mas o que ele está propondo é o seguinte, que sejam feitas 9 audiências públicas sobre 9 temas específicos. Dessas 9, 2 já foram realizadas. Uma primeira audiência com o secretário da Previdência, que foi essa semana, nessa primeira audiência com o secretário da Previdência, Marcelo Caetano, e com o ministro-chefe da Casa Civil, o ministro Eliseu Padilha, falando sobre os números da Previdência. Uma segunda audiência que foi ontem sobre a Previdência dos servidores públicos civis. E são os grandes temas. E há uma série, outros 7, e da previsão de um seminário internacional. O que a gente tem a nossa repórter Silvia Munhato cobrindo desde o início essa comissão, e o que, ela tem nos relatado sobre essas audiências públicas que ela cobriu? É que você tem sempre essa dúvida, ainda uma dúvida muito grande em relação aos números da Previdência, porque os convidados, eles chegam...
O que é déficit, o que não é, se tem realmente o déficit,
se
né?
Se tem realmente o déficit, se não tem, os números... pelos convidados, são números muito diferentes e também são diferentes porque utilizam bases de cálculo diferentes e incluem ou excluem questões diferentes. O que foi dito essa semana pelo secretário da Previdência, Marcelo Caetano, é que essas contas que estão apresentando o superávit da Previdência em 2015, elas não incluem despesas importantes como déficit dos servidores públicos e também esses cálculos não levariam em conta que 30% de algumas contribuições sociais, elas fazem parte da chamada DRU, que é a desvinculação de receitas da União, ou seja, um recurso que, embora inicialmente ele estivesse ali para a Seguridade Social, mas ele pode ser usado pelo governo em outras áreas. Então,
não necessariamente ele é da Previdência.
Ele é do sistema de Seguridade,
30%.
É um valor alto.
É,
porque
que a DRU já foi de 20%, né? Subiu para
30%. 30%.
Agora.
Porque o que, que acontece também é essa discussão. No Brasil, a Previdência ela faz parte da Seguridade Social. Então, é um número de Seguridade Social, não é só a Previdência. E é outra discussão também. Está lá em déficit da Previdência. Se deveria levar em conta ou não que ela faz parte de um sistema de seguridade, ou se deveria levar em conta apenas o que os contribuintes e as empresas destinam especificamente à Previdência. O que, que o Constituinte pensou quando colocou a Previdência dentro de um sistema de seguridade? É possível falar em déficit, por exemplo, da Previdência do trabalhador rural, que não contribui a vida inteira, mas que foi pensado para ter a aposentadoria, né, no caso, mesmo sem contribuir. Então, toda essa discussão ela é complexa e, de fato, ainda não há um consenso sobre esses números. O secretário da Previdência, segundo ele, independentemente do cálculo, existe um problema de envelhecimento da população que deve elevar esse resultado negativo do regime geral da Previdência de 8% do produto interno bruto para 18% em cerca de 40 anos, segundo ele, independentemente do cálculo. Mas alguns deputados e entidades também contrárias à reforma, na reforma, da maneira como foi colocada pelo governo, alertam que, por exemplo, a qualidade de vida dos segurados brasileiros, quando se comparam com outros países, não dá para fazer essa comparação, porque pelo menos aqui a deputada Jandira Fegali apresentou um dado durante uma dessas audiências, que pelo menos a vida dos segurados que terão que contribuir por pelo menos 25 anos para se aposentar, aos 65 de idade, com 76% do valor do benefício. Muitos, hoje, grande parte, se não me engano, 79% dos que conseguem se aposentar por idade, eles têm apenas 15%, 15 anos de contribuição, eles não conseguiriam chegar aos 25 anos de contribuição como está na proposta. Então, é realmente uma discussão complexa. Ontem houve essa discussão sobre o regime dos servidores públicos,
que é totalmente diferente.
O representante do Ministério do Planejamento, Narlon Nogueira, ele disse que hoje esse déficit está em 43 bilhões, que ele vai aumentar nos próximos anos, mas depois ele vai dar uma melhorada e vai se estabilizar. A gente lembra que no caso dos servidores civis federais, os que já entram hoje, eles não têm mais direito à aposentadoria integral, eles recebem só até o teto, porque o restante é complementado. Se o servidor assim o quiser, pelo FUNPRESP, que é o fundo, então...
Mesmo quem entrou antes já não tinha integral?
Já não tinha integral.
Dos 80 maiores salários.
Então, realmente, é uma discussão que não tem um consenso. Ainda a gente tem pela frente, como eu disse, 7 audiências públicas.
Parece curto prazo, né? Para 14 de março, né?
Essa é a crítica de quem está contra a reforma, que acha que é pouco tempo para se discutir.
O relator falou uma coisa interessante, que é o seguinte: apresentar o relatório para que, a partir do relatório, você tenha bastante tempo
para
negociação do relatório. Né?
Ele acha que tem que destinar um tempo para negociação.
Ele acha que, se gastar muito tempo com audiências públicas em que as partes já estão relativamente bem informadas a respeito do assunto, e deixar pouco tempo para a discussão do relatório, não vai ter tempo para a construção de um acordo, sinalizando a construção de um acordo, e não o tratoraço que foi o que aconteceu à base aliada, mostrando sua força, mostrando coesão na votação do novo regime fiscal, né? Congelamento
do teto dos gastos.
Dos gastos pelos próximos 20 anos.
É que os críticos à reforma dizem que a população ainda não sabe direito o que vai acontecer, que era necessária esse tempo de audiências públicas para que essas informações chegassem a mais pessoas.
Acho que o governo tem pressa de chegar a uma proposta mais palatável, para que o desgaste que ele vai enfrentar seja com essa proposta mais palatável e não com a proposta que ele enviou, porque essa realmente tem gerado muito, desgaste. Né?
Agora, a gente tem que ver, porque o próprio ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, deu uma entrevista essa semana à Globo News dizendo que não abre mão da idade mínima de 65 anos, que é um dos pontos mais criticados. É. Inclusive, a mesma idade mínima para homens e mulheres.
Então fica aqui vendendo o nosso peixe, a propaganda para que você acompanhe as audiências públicas e os debates que são transmitidos pela TV Câmara e pela Rádio Câmara e pelo portal. Você pode entrar lá no www.câmara.leg.br/webcâmara ou www.câmaralegbr/YouTube e acompanhar na íntegra ao vivo estas discussões. Ou ainda, aproveitar dos resumos que fazemos, e aí para vender mais ainda o nosso peixe, essa semana fizemos um bom debate que está disponível lá na página do Com a Palavra no portal da Câmara, entre os deputados Pepe Vargas, que entende muito do assunto, ele que é do PT do Rio Grande do Sul, e o deputado Júlio Delgado, do PP do Rio de Janeiro, também um entendido no assunto, professor de administração, conversando, debatendo um excelente debate de altíssimo nível a respeito de tudo que envolve a reforma da Previdência.
E aí, rapidamente, só falando que outro tema polêmico, que é a reforma trabalhista, a comissão especial também está em fase de audiências públicas, a previsão é de que seja apresentado um parecer em 4 de maio, um pouquinho depois desse, alguns meses depois do da Previdência. E na reforma trabalhista também muita polêmica sobre a questão do acordado sobre o legislado, se o que vai ser acordado entre patrões e empregados vai se sobrepor o que está na CLT. Ontem houve um debate na comissão especial, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, disse que é importante se permitir isso, que não se está retirando direitos, mas apenas dizendo como que esses direitos vão ser usufruídos pelo trabalhador em questões em que há uma possibilidade de negociação com o seu patrão. Por outro lado, isso, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra, também dizendo, defendendo isso, porque, segundo ele, são milhões de ações na justiça que chegam justamente sobre questões trabalhistas, e isso tem emperrado a economia. Por outro lado, o procurador do trabalho que foi convidado aqui para essa audiência pública, o Ronaldo Fleury, disse que essa segurança jurídica que se está dizendo não vai acontecer, porque de toda forma vai ser uma lei que vai ser aprovada, essa lei tem interpretação e essa interpretação vai pode cair na justiça de toda forma, então que isso não seria uma justificativa para se aprovar a reforma, né, nessa, essa esperança de uma redução de conflitos judiciais em relação a questões trabalhistas. Então esse é outro tema também polêmico que está em discussão aqui, também com possibilidade, com previsão de uma série de audiências públicas sobre esse assunto. Agora, no caso da reforma trabalhista, ela deve sair depois da reforma da Previdência, até mesmo a própria base governista fala nesse sentido que uma prioridade neste momento é a reforma da Previdência. Uhum. E a gente tem tempo para mais alguma coisa? Sim. Como estamos?
Outro assunto da semana, né? A anistia dos policiais do Espírito Santo e a proposta em discussão do Ministério da Segurança Pública, né?
Exatamente. A segurança pública também foi um assunto que dominou os debates aqui na Câmara nesta semana.
Especialmente por conta dos episódios lá no Espírito Santo.
Exato. No Rio, no Espírito Santo, a gente tem Força Nacional, a gente tem Exército nas ruas, até autorizada a Força Nacional no Espírito Santo e no Rio de Janeiro até por 20 dias, né, até depois do carnaval.
Foi ampliada, né? Inclusive a manutenção, né? Se não me engano, foi ontem que saiu no Diário Oficial da União, né? Ampliação da Força Nacional.
A Força Nacional até 20 dias, exatamente. Então a gente tem essa discussão. Aqui o deputado Alberto Fraga apresentou um projeto prevendo anistia aos policiais lá do Espírito Santo, porque a gente lembra que estão sendo investigados mais de 700 policiais na participação do movimento, mais de 100 já estão sendo investigados formalmente, indiciados pelo governo.
O governo quer demitir 161, salvo engano, né?
Exato. Eles estão investigando mais de 700 e 161 já estão sofrendo processo administrativo para demissão. Uhum. Claro que ainda tem um período de defesa e tudo, mas já estão passando por esse processo. E o deputado Alberto Fraga apresentou esse projeto aqui para anistia desses policiais, dizendo que ele não é favorável à greve, mas que tem que se levar em conta que, no caso do Espírito Santo, o governo estadual não tem dado o reajuste necessário aos policiais, que eles estão há mais de 4 anos sem um reajuste real, e não tem tido possibilidade de negociação, e justamente por não terem direito à greve, eles não têm um instrumento de pressão, e agora com as suas famílias ali participando do movimento, houve todo esse caos, né, no Espírito Santo, ainda não está resolvido o problema lá, a gente ainda tem muito batalhão com familiares nas portas impedindo a saída de viaturas e policiais também, mas, por outro lado, ministros do governo Temer e mesmo a base aliada do governo Temer aqui no Congresso, alguns parlamentares já dizendo que não há espaço para anistia, e criticando essa possibilidade de anistia, dizendo que a base governista aqui não vai deixar passar essa anistia, porque isso seria uma sinalização ruim para outros estados e para outras corporações.
Para uma revolta geral, de repente.
Exato. Né? Então, há essa discussão aqui muito forte. E essa questão do Ministério da Segurança Pública foi numa comissão externa. A Câmara ela criou uma semana passada uma comissão externa que vai investigar e propor soluções para as mortes de policiais em serviço. E essa comissão externa fez nessa semana, ela foi formalmente instalada nessa semana e ela está propondo que você tenha um Ministério da Segurança Pública. Essa é uma das propostas da comissão, que pode ser que saia da comissão, né? Porque a comissão, além de investigar o que, que está acontecendo com essas mortes, por que tantos policiais estão morrendo em serviço, também ela vai propor soluções. E uma das questões que foi levantada nessa semana foi exatamente se não seria o caso de se criar um Ministério da Segurança Pública. A gente lembra que o governo Temer ele já modificou o nome do Ministério da Justiça, que é em vez de Ministério da Justiça e Cidadania, agora é Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Então, eles querem separar,
que seja diferente. É uma discussão aqui, então a gente vê que esse tema da segurança pública é bastante preocupante e está permeando muitas discussões aqui na casa. A gente tem uma outra comissão especial aqui da Câmara sobre unificação das polícias civis e militares. A gente tem essa questão da comissão externa sobre policiais mortos em serviço. Essa discussão sobre anistia ou não a policiais envolvidos em greve. Então, é um tema que não tem como deixar de ser. A Câmara ela repercute temas que estão na sociedade. E esse é um tema que realmente está bastante grave e é interessante e é necessário uma solução.
E aí, lembro que essa semana conversamos com o deputado Vinícius Carvalho, que é o relator desta matéria, unificação das polícias. E o interessante, uma das respostas dele é que há uma questão semântica para além da junção das duas corporações, mas unificação mesmo, porque há um clima, especialmente em alguns estados, de conflagração e de rivalidade entre as duas polícias, que independente da junção ou não das duas corporações, precisa ser resolvido, e é isso que está no horizonte de quem trabalha com essa matéria aqui na Câmara. Ana Raquel Macedo, muitíssimo obrigado pelo belo panorama.
Obrigada,
que tivemos da semana. Acho que a sexta-feira também é útil para isso, e eu acho que a gente conseguiu cumprir razoavelmente bem o papel.